Começamos agora mais um programa da Rádio Mulheres de Classe, a voz da mulher trabalhadora. Hoje o nosso programa ele vai falar sobre um tema muito importante para a classe trabalhadora, né, em especial as mulheres trabalhadoras, que é sobre o aborto. Do dia 22 ao dia 28 de setembro, ocorrem em diversas cidades aqui do Brasil o Festival Pela Vida das Mulheres, né, que são ações que visam a informação, formação e cultura sobre esse tema que ainda é muito pouco discutido pela população brasileira. E o nosso programa, então, a gente decidiu fazer esse programa em apoio à Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre a criminalização do aborto e tudo que isso causa, né? E a necessidade urgente, enquanto saúde pública, da descriminalização e legalização do aborto pela vida das mulheres. No segundo bloco, a gente vai colocar alguns relatos de mulheres que passaram pela experiência do aborto. E também tem muita música boa por aqui, né? Se você nunca escutou a rádio e essa é a primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui nós falamos sobre pautas e temas que são tão importantes para nós trabalhadores. A gente tem um canal de WhatsApp que você pode mandar sugestões, ou críticas, ou elogios, que a gente adora também. E é isso aí. Roda a vinheta e vamos começar esse programa. Começar esse programa logo, que está muito interessante e importante. A Alexandra e a Nicole vão, nesse primeiro bloco, aprofundar um pouco sobre esse tema que é tão caro às mulheres do nosso país.
Olá, trabalhadores, trabalhadoras, como vocês? Mais uma vez estamos aqui debatendo sobre um tema importante para o cotidiano das mulheres trabalhadoras, que é a questão do aborto. No dia 28 de setembro, é luta latino-americana e caribenha pela descriminalização do aborto, né? Essa luta prevê a reivindicação por uma vida digna, sem violência perpetuada do Estado, que é constante nos corpos das mulheres trabalhadoras, nos corpos das mulheres também em geral, e o acesso ao trabalho, ao bem viver, a uma vida digna para as mulheres. É muito importante a gente pensar o aborto sobre uma perspectiva de direitos humanos, sobre uma perspectiva de justiça social e não num viés ideológico religioso que só atrasa e acaba criminalizando algo que é também considerado como uma questão de saúde pública, precisa de ter haver um planejamento familiar, um planejamento da família em geral, né? A gente pode dizer aí, vamos trazer alguns dados, que em 2015 foram aproximadamente 416 mil mulheres, de acordo com a Pesquisa Nacional de Aborto, em 2016, que realizaram algum aborto. São dados que a gente traz, mas esses dados são meio frágeis, né? Porque, como é considerado um crime, muitas mulheres, quando são questionadas, não revelam, né? Então, não há uma diferenciação grande entre abortos espontâneos, por exemplo, e abortos induzidos. As mulheres têm medo, né, de revelar até mesmo para as pesquisas. Então, é meio frágil esses dados, mas a gente vai ter que falar o que tem mesmo, né? Dentro dessa pesquisa, a gente pode dizer que o aborto é frequente e persistente entre as mulheres de todas as classes, né? Uma em cada 5 mulheres chega aos 40 anos, ela provavelmente já deve ter realizado um aborto, de acordo com a pesquisa. E o grupo que mais frequentemente realiza aborto está nas mulheres com menor escolaridade, né, negras e pardas que sofrem aí com instabilidade nos trabalhos, que têm uma renda menor. Então, a gente está falando mesmo da classe trabalhadora, né? O grande contingente da classe trabalhadora. O Ministério da Saúde também, quando ele fez uma cartilha, né, sobre saúde pública e aborto em 2009, diz que a partir de 90, né, 1990, os métodos abortivos mudaram, né, passando das mulheres usarem instrumentos perfurantes, recorrerem a clínicas clandestinas, para o uso do Citotec, né? O que que gerou isso, né? Das consequências que isso traz para a saúde das mulheres, para além do problema de depressão, que não é fácil para uma mulher que sofre aborto, essa situação, né? Não é tranquilo para ninguém. Mas as consequências mesmo de saúde física das mulheres, que passam de infecções de teto, né, que antes eram usados os perfurantes ou clínicas clandestinas, passam de infecção de teto, entre outras, para agora as mulheres chegarem no hospital com hemorragias agudas devido à consequência de ter tomado a medicação. Então, metade das mulheres hoje que abortam usam o Citotec como um método abortivo. Na maioria dos casos de denúncia que as mulheres sofrem, na maioria das mulheres que são encarceradas por terem feito um aborto, essas denúncias são feitas pelos médicos, né? Um completo absurdo, porque o médico, ele tem que seguir um código de ética da profissão onde se fala de sigilo médico. Isso é completamente desconsiderado, né? E o médico vai lá e faz a denúncia das mulheres. E também a questão de maus tratos nos hospitais, porque muitas vezes até as mulheres que têm que sofrem um aborto espontâneo já ficam suspeitas anteriormente, né, já se suspeita que aquilo não é um aborto espontâneo, que ela está induzindo um aborto. Então, mesmo as que têm de forma natural sofrem por intransigências médicas, né, e a falta de preparo nos hospitais públicos. A taxa de mulheres que abortam, né, de acordo com essa pesquisa nacional de aborto, feita em 2016, faixa de idade delas, né, a taxa das mulheres entre 20 e 29 anos, né, essa taxa de mulheres que abortam estão dentro dessa faixa etária de 20 a 29 anos. Exatamente nessa idade que a maioria das mulheres da classe trabalhadora buscam trabalho, né, no mercado. E aí a gente pode até fazer um paralelo entre essa... Isso não está nas pesquisas, mas a gente pode pensar que tem alguma coisa relacionada, né? Porque, só para a gente ter uma ideia, por que que eu estou relacionando uma coisa a outra, é que uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas entrevistou 247 mil mulheres entre 25 a 35 anos, passa um pouco da idade que a gente colocou, né, que a pesquisa colocou, que é de 20 a 29 anos, que é o índice maior de aborto entre as mulheres, mas a gente já pode considerar aí uma margem. Aponta que a metade dessas mulheres que eles entrevistaram, né, que a Fundação Getúlio Vargas entrevistou, tiveram um filho e perderam logo em seguida seus empregos. Até 2 anos depois da licença maternidade, as mulheres tinham sido demitidas. Então, assim, Se você aborta, você é criminalizada, você pode ser encarcerada. Se você leva uma gravidez adiante, você tem grandes riscos, né? 50% de chance de ser demitida do seu emprego. Além de muitas mulheres sofrerem assédio, mesmo grávida, dentro das empresas. Tem várias denúncias no Ministério do Trabalho com relação a isso, de empresas que têm que pagar indenização por assediar mulheres grávidas nos trabalhos. Então, a gente está falando de uma realidade dura para as mulheres, onde você não é respeitada, seu direito enquanto cidadã não é respeitado. Você tem uma onda conservadora grande chegando, né, com a PEC 181, que proíbe qualquer tipo de aborto. Até mesmo no caso de estupro, você tem que levar, se essa PEC passar, você tem que levar uma gravidez fruto de um estupro adiante, mesmo com, até no caso de risco à saúde da mulher, até vir a óbito mesmo. Então, a gente está passando por uma situação muito difícil, muito dura no país, que pode vir a acabar com os direitos conquistados a duras penas pelo movimento feminista e pelo movimento social que apoia essa questão e vê que a questão do aborto não é uma questão que pode ser levada por um lado moral, religioso, mas sim uma questão de saúde pública, já que ele é permanente e frequente entre as trabalhadoras e no contingente geral das mulheres. Devemos ressaltar, né, por essas questões que envolvem o trabalho, né, o risco de você perder seu emprego, o risco de ser assediada, os maus tratos hospitalares que as mulheres trabalhadoras sofrem quando elas acabam tendo que recorrer ao aborto, é bem diferente das mulheres que têm uma condição de vida melhor, né, que conseguem pagar uma clínica privada, que conseguem pagar um plano médico, né, um plano de saúde, né, melhor, que fica tudo ali em sigilo, não tendo divulgado, não tendo que passar por problemas que a maioria das mulheres trabalhadoras devem passar dentro dos hospitais públicos, porque a única forma de saúde, né, de recorrer ao médico, ao atendimento médico, é através do SUS e do hospital público, fica à mercê de profissionais antiéticos que rompem o sigilo para fazer denúncias. A gente está falando disso, a gente está falando que as trabalhadoras, mesmo que isso afete todas as mulheres em geral, as trabalhadoras que vão recorrer ao aborto por um desespero, por questão de que já tem filhos demais, questão até de estupros, né? Muitos dos casos, as mulheres trabalhadoras também são as que mais sofrem com questão de estupro, são mais suscetíveis, né, a serem estupradas, sofrem muito mais com essa questão. Então, é uma luta que tem uma pauta que está no cotidiano das mulheres trabalhadoras. É importante a gente frisar isso. Existe sim aí uma diferenciação entre as mulheres que são da classe trabalhadora e as mulheres que não estão dentro dessa classe. A gente pode ver nitidamente a diferença entre você abortar sendo trabalhadora e você abortar sendo uma mulher que tem ali uma condição de vida bem melhor, né? Rica, que pode pagar a viagem a Cancún e fingir que vai para a viagem a Cancún e fazer um aborto nos exteriores, depois volta como se nada tivesse acontecido. Não estamos aqui falando, né, se a mulher vai ou não sofrer psicologicamente com isso, igualando ou colocando sofrimentos maiores, mas a gente está falando de condições materiais mesmo, né? As mulheres trabalhadoras, elas têm menos condições materiais de seguir com o aborto do que uma mulher que tem a sua condição de vida melhor.
Eu, você e o mundo viemos do mesmo lugar, de um ventre, de uma mãe, de uma mulher.
De nuestra existencia ser mujer y dar el fruto, el linaje y la presencia de la fuerza más bonita que es la vida bendita. Nadie puede obligarte a ser madre si tú no estás lista. Es el tiempo en que podamos decidirlo, fértil vientre para amarlo, apapacharlo y concebirlo, tan conscientes que podamos ser nosotras las que decidamos este paso tan sublime para los seres humanos.
Você veio de uma mulher. 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 Você veio de uma mulher.
Em defesa delas que eu canto, de livrar suas filhas do pranto.
Bom, infelizmente o aborto ainda é um tabu. E quando pensamos que vivemos em um país que, para além de ter opiniões conservadoras, principalmente no tempo que a gente vive, né? É um país desigual e de classes. E o tema aborto tende a dividir as opiniões em praticamente duas contrárias, né? Tem aqueles que acham que o aborto tem que continuar sendo proibido e os que acham que deve ser legalizado. E essas duas opiniões, elas não entram em consenso. Tem um levantamento que eu vi que diz que cerca de 41% da população brasileira é totalmente contra o aborto em qualquer situação. Mesmo que a mulher tenha uma gravidez de risco ou tenha sido estuprada, que são uma das que fazem parte da lei, né? Que são permitidas atualmente no Brasil. É, ou seja, são 4 em 10 brasileiros que têm esse posicionamento de ser totalmente contra o aborto. E nessa onda conservadora dos últimos tempos, o direito da mulher, principalmente da mulher pobre, sobre o seu corpo, a sua saúde, está caindo por terra. E cada vez mais eu sinto que a informação tem que chegar às pessoas e esse assunto tem que ser discutido, porque essa opinião é a opinião que é de grande parte da população mais pobre, que embasada na religiosidade, ela acha que é uma situação totalmente errada você fazer, e aí a mulher não tem nenhum amparo psicológico, nenhum amparo médico, e acaba em mortes. Então, esse é um tema que precisa ser discutido, debatido, principalmente entre as mulheres pobres.
Um corpo, uma fé, doutrinação da moral, um silêncio sim já é a hipocrisia estrutural. Um corpo, uma fé, doutrinação da moral, um silêncio sim já é a hipocrisia estrutural. Um raio que cai duas vezes na mesma mulher, e pode ser qualquer mulher que se viu sozinha, certeira, quem recorrer, o que fazer ao perceber que foi violada num país que é tão hostil, que nunca foi fácil ser mulher nesse Brasil, mas a resistência hoje é luta social. Você vai ver, vai te trazer uma outra história onde a mulher tem o poder. O nosso direito de escolha vai valer quando o respeito de verdade acontecer. Você vai ver. Um corpo, uma fé, doutrinação da moral, um silêncio sim já é a hipocrisia estrutural. Um corpo, uma fé, doutrinação da moral, um silêncio sim já é a hipocrisia estrutural. Um raio que cai duas vezes na mesma mulher, e pode ser qualquer mulher que se viu sozinha, certeira, quem recorrer, o que fazer ao perceber que foi violada num país que é tão hostil, que nunca foi fácil ser mulher nesse Brasil, mas a resistência hoje é luta social. Você vai ver, vai te trazer uma outra história onde a mulher tem o poder. O nosso direito de escolha vai valer quando o respeito de verdade acontecer. Você vai ver. Um corpo, uma fé, doutrinação da moral, um silêncio sim já é a hipocrisia estrutural. Um corpo, uma fé, doutrinação da moral, um silêncio sim já é a hipocrisia estrutural. Corpo, fé, moral, luta, resistência e poder. Corpo, fé, moral, luta, resistência e poder. Legalize.
legalize, 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 legalize o aborto, legalize, legalize o aborto, legalize o aborto, legalize o corpo da mulher, legalize o corpo da mulher, legalize é pela vida da mulher, da mulher.
Bom, nesse segundo bloco, a gente conseguiu pegar alguns relatos de mulheres que passaram pela experiência de abortar, seja aborto espontâneo ou induzido, e todas as suas dificuldades de acesso à saúde pública e todo o contexto em que isso se deu, né? São relatos fortes, carregados de muita luta e sofrimento, e que são a representação das mulheres aqui do Brasil.
Na minha experiência dentro do aborto, né, eu sofri um aborto aos 19 anos de idade, faz 10 anos exatamente, por conta de um método contraceptivo que falhou. Eu não estava bem psicologicamente na época, já, então tudo isso me abalou de forma muito profunda na minha vida, porque eu estava num momento de término de relacionamento, tinha acabado de sair de um relacionamento longo, duradouro, estava bem abalada com isso. Voltei para casa da minha família e descobri tardiamente, com quase 3 meses de gestação. Nesse momento, eu ponderei muito, sofri muito, porque eu cheguei até a considerar a hipótese de levar adiante, mas eu não tinha mais contato com essa pessoa, eu nunca mais ia ver essa pessoa na minha vida, eu não queria essa pessoa próxima de mim mais, porque era um relacionamento tóxico. E, enfim, foram várias questões e eu tinha um prazo determinado para ficar na casa da minha mãe, que eu estava morando com ela quando eu voltei, mas eu e o marido dela não nos dávamos bem, nós tínhamos muitas brigas e eu tinha um prazo determinado para sair dali. Estava desempregada, sem condições financeiras nenhuma, sem condições psicológicas nenhuma. Então, eu optei por procurar ajuda e fazer um aborto, mesmo com todo esse tempo já. E demorou muito para eu conseguir acesso. Os primeiros contatos que eu obtive foram de clínicas particulares, muito caras, eu não tinha condição financeira. Tive que pegar dinheiro emprestado e mesmo assim não dava. As clínicas estavam cobrando entre 5 e 6 mil reais na época, em São Paulo. Então eu optei por usar o Citotec, que era o que estava mais acessível para mim financeiramente. E eu fiz. Não contei com o apoio da minha família. Não contei com nenhum apoio da minha família, na verdade. Logo em seguida, minha mãe me expulsou de casa. E eu ainda estava com hemorragia. O método que eu usei, como eu disse anteriormente, foi o Citotec. Eu tomei uma dose muito grande, porque quando eu consegui realizar o procedimento, eu já estava com 5 meses. Então, eu sofri uma hemorragia. Tive que fazer uma curetagem. E eu quase morri. Foi muito complexo. Eu tive apoio de uma amiga, que ela deixou que eu ficasse na casa dela, e eu fiz o procedimento na casa dela. Ela me levou para o hospital, me ajudou a cuidar de mim, e tive apoio do meu companheiro, que
Estamos juntos até hoje. A gente tinha acabado de se conhecer naquela época. E ele me deu muito suporte, muito apoio. Principalmente psicológico. Para tomar a decisão que fosse melhor para mim. Né? Hoje eu consigo falar sobre isso abertamente. Não tenho nenhum problema de conversar sobre isso. Na verdade, depois que tudo isso aconteceu comigo, foi um momento que me motivou muito a entrar no movimento de mulheres e a ajudar outras mulheres a não passarem por esse tipo de situação, a não passarem mais por relações abusivas, para não estarem sozinhas nesse tipo de situação, porque é uma situação que te coloca em estado de vulnerabilidade muito grande. Eu fiquei psicologicamente muito mal durante o primeiro ano, principalmente por causa da falta de apoio da minha família, da minha mãe principalmente, o desprezo dela em relação a mim. Depois de um tempo ela aceitou, mas no começo foi muito difícil. Hoje eu vejo que eu não estava errada na decisão que eu tomei uma decisão correta, porque eu realmente não tinha condições nenhuma de criar uma criança naquele momento na minha vida. Eu quero ser mãe, mas isso não influencia em nada na minha decisão, porque eu enxergo que a maternidade, ela só é possível ser exercida plenamente a partir do momento em que você quer e tem certeza disso. Né? Se isso não acontece, você não exerce uma maternidade plena. E é extremamente importante que a gente saiba que isso não é um caso que acontece aqui e ali, né? Isso é algo que acontece todos os dias, constantemente. E eu conheço várias mulheres que fizeram, inclusive ajudei muitas durante esse processo, tanto psicologicamente quanto no procedimento em si, porque muitas se sentiam inseguras. Então eu ia sim, ajudava sim, e até hoje, se alguém me pedir ajuda, eu ajudo, porque eu sei o que é se sentir sozinha nesse momento. E por isso essa pauta é extremamente importante, para que todas nós, mulheres trabalhadoras, de classe baixa, de classe média, que a gente defenda essa pauta com unhas e dentes, porque nós estamos falando do direito à autonomia ao nosso próprio corpo. Não é o Estado e não é a Igreja que tem que regulamentar o que é certo ou errado em nossas vidas. O corpo é nosso, a vida é nossa, e é muita responsabilidade colocar alguém nesse mundo. Nós temos milhares de crianças abandonadas em abrigos hoje. Eu trabalho em um deles e eu vejo como é. Então, pra quê? Né? Colocar mais gente no mundo pra sofrer, pra você sofrer, né? Então, é extremamente importante que a gente tenha acesso ao aborto legal, ao aborto seguro, e gratuito, com qualidade, através do Serviço Público de Saúde, principalmente porque as maiores afetadas em toda essa situação são as mulheres de baixa renda, mais pobres e negras. E eu sei muito bem disso, porque eu venho de favela e o que mais a gente vê é esse tipo de procedimento sendo feito sem o menor cuidado, e mulheres perdendo o útero, mulheres morrendo de hemorragia. Eu não morri por pouco, eu sou uma sobrevivente, e eu espero que eu possa ajudar muitas mais a sobreviver e que a gente alcance aí a vitória nessa batalha. Muito obrigada.
Oh, Eu sou o mastro da bandeira da revolução, os restos do cavalo de Napoleão. Eu sou a brasa que matou Joana d'Arc, as cinco balas de John Lennon, rally cidadão, o lixo humano, escória da sociedade. Sou o que come que eu deixo de comer, nasci do limbo e bailei pra essa cidade. Sou quem dá vida aos monstros que eu quero ter. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima. Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima. Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas. Eu sou aquilo em que ninguém mais acredita. Eu sou a puta, sou a santa e a banida. Sou a bravura e os surtos de Anitta Garibaldi.
Yeah. Posso começar falando?
Qual era a situação?
Então, eu fiquei grávida na primeira vez na minha vida com 20 anos de idade. E aí, meu filho nasceu com 21. E era de um namoro meio complicado, porque até quando eu descobri que eu estava grávida, eu já nem estava mais namorando. Mas aí eu contei para ele, a gente voltou, meu filho nasceu, foi ótimo. Passado, então, foi uma gravidez não planejada, com descuido e tal. Aí passado, assim, tipo, 6 meses que meu filho tinha nascido, eu descuidei novamente e aí engravidei novamente. Aí, na primeira vez, eu pensei em aborto, mas não fiz. Não tinha grana, não fui. Dessa segunda vez, eu falei assim, ah, não, gente, não posso. Não dá, não dá. Com um filho de 6 meses, vou ter outro filho, morando na casa da minha mãe. O relacionamento já tinha ido pro saco de novo. Então, tava naquela coisa de vez em quando a gente saía. Aí, eu peguei e procurei ele e falei, olha, não, vamos. Aí, fui atrás de grana. Consegui uma grana emprestada, ele entrou com um pouco de grana, eu fiz o aborto, nosso relacionamento aí acabou. Mas eu paguei, foi numa clínica, então eu fiz, foi uma forma muito tranquila, outras figuras que eu conhecia já tinham feito. Então, eu fui super seguro. Assim, clinicamente eu não tive nenhum problema. Eu consegui a grana, era muita grana, era como, sei lá, uns R$2.000 de hoje. E eu consegui a grana, fiz um empréstimo e fiz. Aí, eu lembro que uma sensação que eu tive depois, assim, uma semana depois, é de não ter arrependimento. E isso foi... Isso me incomodou um pouco, porque eu tinha uma criação católica. A família dele, que era a família do pai do meu filho, também super católica. A mãe dele era catequista, né? Então, era... E eu me senti muito incomodada. Mas depois eu falei, não, eu tenho que ter consciência. Primeiro... que eu não me cuidei direito. Então, eu tinha, nem eu nem ele, né? Não me cuidei, não era culpa só minha, era dele também, né? A responsabilidade é dos dois, assim. Tipo, quando eu vejo um cara falar assim, pô, mas a menina não tava tomando anticoncepcional. Ok, ele não usou camisinha.
Sim.
A responsabilidade sempre é dos dois. Então, mas eu acho que uma coisa da religião... Me incomodou, eu não senti culpa, mas eu falei, não. Culpada eu tinha que estar se eu tivesse tido mais um filho, sabe? Numa condição que a gente não tinha para criar 2 filhos de maneira nenhuma. Aí, enfim, passou, minha culpa passou. Eu falei, não tenho que me preocupar com isso. Alguns anos depois, eu tinha um relacionamento com um cara, era um cara que eu saía de vez em quando, não era um namorado fixo. Então, de vez em quando, a gente se encontrava em festa e saía. Aí, rolou uma vez dele, vamos sair. Eu falei, hoje não é um bom dia. Não, vamos. E aquela coisa assim, não, você pode ficar tranquilo que eu tiro fora antes, Falei, olha, não vai dar certo isso, não. Você não tem camisinha? Não. Enfim. Ele não tirou fora. Eu senti, eu empurrei ele. Falei, cara, você não tirou, você é louco. Eu falei pra você. E eu sabia que ali tinha dado merda de novo. Aí, de novo, eu grávida. E dessa vez, eu não tinha tanta proximidade dele, porque eu encontrava com ele só de vez em quando. Aí eu peguei e procurei ele. Comecei a ligar para ele, ele não atendia, não existia celular naquela época, então eu tinha que ligar ou na casa dele ou no trabalho, e nada, isso é década de 80, início de 80. Aí, dessa vez eu não tinha um puto, eu não tinha grana, eu não tinha como ir atrás. Meu filho tinha uns 4 anos de idade, eu falei, gente, não posso. E eu sabia que ele tinha grana. E aí... Como ele não me dava notícias, eu peguei, fiz o exame, coloquei no envelope, mandei para o motoboy para ele, no trabalho dele. Ah, 5 minutos. Tipo, não deu tempo nem do motoboy voltar, que era tipo 20 minutos a pé, ele já tava me ligando. Ah, eu recebi. Eu falei, então, tô tentando falar com você, você não atende. É. Não, a gente vai resolver isso, você pode ir atrás que tá. Eu peguei e falei, ah, então tá. Aí eu peguei e fui atrás, procurei entre amigas, pessoas que eu podia confiar, e uma clínica legal. Eu sabia que ele tinha grana, então não queria nem saber o preço. Falei, bom, aí fui atrás e tal. Marquei, ele falou, não, eu vou estar lá. Eu cheguei lá na porta da clínica no dia, ele não estava, filha da puta. Ele mandou o cunhado dele, com a grana, pra, né, tipo assim, eu tô pagando, tô resolvendo, né? Foi bem desse jeito. E fiquei tão puta, gente, fiquei tão mal, tão mal. Eu saí, o cunhado dele me levou pra casa, pegou, foi buscar a irmã dele pra ficar comigo naquela noite, na minha casa, sozinha. Comprou todos os remédios. E simplesmente esse cara nunca mais, assim, ele nem olhava na minha cara, como, sabe? Então, assim, uma puta sacanagem. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que quando você fica grávida, principalmente numa situação dessa que você não planejou, muitas mulheres ficam sozinhas. Eu não fiquei, na primeira vez, eu entrei com tipo 80% da grana, na segunda vez o cara pagou tudo, mas por mais que você queira também, é foda fazer isso, sabe? Então, assim, eu fico super preocupada com mulheres que não tiveram a sorte que eu tive de conseguir a grana e fazer isso de uma maneira segura, né? Numa clínica legal e tal. Fico super preocupada, porque mulheres morrem. Porque eu lembro do meu desespero quando eu soube nas duas vezes. Quando eu confirmei que eu estava grávida. Aí eu fico pensando, mas eu fui atrás da grana e eu consegui. E as mulheres que não conseguem? Né? O que fazem? Quantas mulheres morrem? Ou são incriminadas por isso, né? Ao tentar e cair numa rede pública e ser incriminada por essa tentativa, né? É isso, eu ajudaria, eu faria o que eu pudesse fazer por uma mulher numa situação dessa, eu faria.
Ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Mulheres de Classe, a voz da mulher trabalhadora. E se você quer dar alguma sugestão de tema, fazer alguma crítica ou nos mandar elogios também, manda um WhatsApp pra gente. É 13 99648 1306. Muito obrigado pela audiência e a luta continua.